muitos temas de categorias, muitas reivindicações. A gente encerra, claro, com alguém que fala muito bem sobre isso. Gonzaguinha é um grande nome, com certeza. Uma boa noite e amanhã, às 5 da tarde, tem mais uma notícia. Tchau, tchau.
Soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Eu abrir minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano. Com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Ave Maria.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Ó Maria, cheia do Espírito Santo, revelai-me o segredo de vossa docilidade. Todos os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, nos diz São Paulo na Carta aos Romanos. Nenhuma criatura, mais do que Nossa Senhora, foi em tudo movida e guiada pelo Espírito Santo. São João da Cruz nos dirá: a gloriosa Virgem Senhora Nossa agiu sempre sob a moção do Espírito Santo. Prevenida de modo único pela graça, desde o princípio, Nossa Senhora viveu nesta contínua atitude de abertura, de disponibilidade à moção do Espírito Santo. É uma atitude característica do estado de santidade, de perfeita união com Deus. Sua carreira começava onde o santo chegava, terminava. E com menor perfeição chegavam eles do termo de sua vida mortal. Além disso, pela fidelíssima correspondência à graça, jamais cessou de progredir deste altíssimo estado. Nossa Senhora se apresenta assim, depois de Jesus, como o modelo mais perfeito, guia mais seguro para quem aspira à união com Deus. Aliás, sua condição de simples criatura torna-a mais acessível, mais imitável. Ela, Nossa Senhora, só vive para Deus. Estudando sua vida através do Evangelho, vemos que jamais aparece movida por motivos egoístas, por interesses pessoais, mas apenas por Deus. Concluamos a nossa oração de hoje rezando juntos com Helena Guerra. E assim, vamos dizer a Nossa Senhora: ó Maria, no imaculado santuário de vossa alma sempre habitou o Espírito Santo, vosso único diretor, sempre obedecido, sempre seguido em todos os vossos atos, internos e externos. De vós, mais que de qualquer outra alma fiel, se pode dizer que o Espírito Santo é doce hóspede da alma. Quem pode imaginar os celestes colóquios, as altíssimas comunicações, os muitos atos de amor entre vossa alma imaculada e o doce hóspede, o Espírito Santo? Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que pela intercessão do Senhor desça sobre nós as bênçãos pela gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Amém.
Cultural FM, conectada em você.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães. Luiz
Henrique. Olá, boa noite, tudo bem? 6:04, 6:04, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, junto com eu, Luiz Henrique, também com Yasmin Guimarães. Bom demais ter você aqui com a gente. Lembrando que através do nosso WhatsApp você pode participar também, mandando aí a sua mensagem através do 3114-3344, 3114-3344. Esse é o nosso WhatsApp, onde você pode participar com a gente. Vamos lá. Hoje, dia 21 de maio de 2026, quinta-feira. Gente, passou rápido a semana, hein? Vamos saber de Yasmin Guimarães. Boa noite, Yasmin. Vamos saber o que, que a gente
noite.
Tem como data comemorativa hoje. Se é que hoje é interessante. Um dia que não sobra um dia assim, fala, não tem nada, alguém inventa alguma coisa, né?
Não, mas hoje tem. Hoje é o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Hoje também é Dia Nacional do Chá. Você gosta de chá, Luiz?
Eu gosto.
Pouco,
mas eu até gosto.
Hoje é Dia Nacional do Chá, Dia Mundial da Proteção ao Leitamento Materno, Dia da Língua Nacional e Dia do Afilhado. Olhando aqui o mercado financeiro, o dólar terminou o dia com R$5,02, o euro R$5,83 e o ouro R$729,92. Hoje, as vagas para estágio na Petrobras em Salvador e em Camaçari, na região metropolitana, começaram nesta quinta-feira. Os interessados podem se inscrever até dia 3 de junho através do site da empresa. O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta, e o salário será de R$ 1.825. Os estagiários também recebem vale transporte de R$ 15,00 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado conforme prevê a legislação. A Petrobras não informou a quantidade de vagas disponíveis para a cidade baiana, mas podem ser inscritos estudantes que estejam matriculados em Instituto do Ensino Superior. O processo seletivo será realizado por meio de aplicações de prova objetiva online com 60 questões, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de conhecimentos gerais, 10 de matemática, 10 de raciocínio lógico, 10 de tecnologia, ciências de dados e inteligência artificial e 10 de conhecimento sobre a Petrobras. Após a inscrição no processo seletivo, os candidatos já estão aptos a realizar a prova objetiva. Após a realização das provas, será definida a classificação final do processo seletivo. Os cursos que podem se inscrever são Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Advocacia como Direito, Ciências Jurídicas e Sociais, Bacharel em Direito e Engenharia de Petróleo.
Olha, gente, a greve dos rodoviários de Salvador foi confirmada. Atenção, atenção, porque, minha gente, amanhã a gente não vai ter transporte, tá? A greve dos rodoviários foi confirmada e o transporte público da capital baiana deverá ser afetado a partir da meia-noite de hoje. A decisão dos trabalhadores foi anunciada durante a Assembleia Permanente da Campanha Salarial 2026 na sede do sindicato. Isso ocorreu hoje, né? E a medida da classe ocorre após um impasse nas negociações por reajuste salarial com os empresários do setor, mediadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. A categoria reivindica reajuste salarial acima da inflação, melhorias no ticket de alimentação, redução da jornada de trabalho e revisão das chamadas cartas horárias. O presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Fábio Primo, já havia indicado que as negociações caminhavam sem progresso. Segundo Primo, a classe ainda buscava adotar um tom cauteloso ao afirmar que não realizaria paralisações enquanto houvesse negociação aberta. Antes da declaração do estado de greve, o prefeito Bruno Reis afirmou que esperava que as novas rodadas de conversa pudessem evitar que uma greve geral da categoria acontecesse. Fez um apelo para que o acordo acontecesse até hoje. Com isso, o dissídio não precisaria ser julgado e evitaria uma greve. Era o que desejava o prefeito Bruno Reis. No entanto, isto não ocorreu. Sendo assim, nós estamos aí com essa possibilidade. Não, nós estamos com essa definição clara de que amanhã haverá greve.
A Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador, o Salvamar, desenvolve um projeto Mergulho na Inclusão, iniciativa que oferece aulas semanais de natação assistida para crianças autistas. Atualmente, cerca de 50 participantes são atendidos pelo programa, que utiliza a ambientação aquática como instrumento terapêutico para estimular ambientes habilidades motoras, cognitivas, emocionais e sociais. As atividades acontecem às quartas-feiras, das 14 às 16, e são voltadas para crianças autistas com suporte de até nível 2. O projeto é realizado pela parceria com a Salvamar Inclusão contra um apoio da Unifax, com apoio da Unifax. Diante da grande procura, Que já soma 560 crianças no cadastro reserva, a coordenação irá avaliar e ampliar os atendimentos para também turno pela manhã. De acordo com os organizadores, o contato com a água auxilia no desenvolvimento da coordenação motora e equilíbrio.
Um dos pontos mais tradicionais de Salvador está fora do mapa por tempo indeterminado. O Carajé da Cira. Olha só, pegou aí o Sotropolitano e turistas de surpresa ao anunciar o fechamento imediato do seu famoso quiosque no Largo de Itapuã. Em comunicado nas redes sociais, a gerência explicou que o encerramento da atividade local foi motivado por problemas nos bastidores da empresa. Portanto, o quiosque de Itapuã, que aí a Cira sempre foi famosíssima, né? Durante muito tempo, enquanto Cira esteve viva, tá? Cira faleceu, deve ter algo em torno de 2 ou 3 anos, e me parece que ficou aí as famílias, os filhos, as filhas, enfim. E ela seguiu funcionando ali, que era o ponto principal, o primeiro ponto de Cira ali em Itapuã. Com isso, a Carajé da Cira segue funcionando normalmente no Rio Vermelho e também no Largo da Mariquita, mantendo uma tradição de mais de 80 anos. Então, essa já vem de muito tempo, né? Agora, o Acarajé da Cira, ali de Itapuã, onde era o ponto tradicional, mudou, passou um pouquinho mais à frente, assim, para o outro lado, né? Terminou que agora fechou. Aquele Acarajé, particularmente ali de Itapuã, já não estava como era no período da Cira. Isso é fato, né? Estive lá algumas vezes e realmente o de Itapuã já não estava mais atendendo como foi uma tradição de um bom produto tal. Realmente não estava muito bom mesmo, não.
Com 82% das intervenções concluídas, a requalificação do Teatro Vila Velha, no Campo Grande, avança para a fase final e deve ser entregue no início do segundo semestre. Neste momento, as equipes trabalham na instalação do forro acústico, nos serviços de pintura e no tratamento dos pisos, incluindo tanto os de alta resistência quanto o tradicional piso de madeira do palco principal. A obra realizada pela Prefeitura de Salvador recebeu investimento de 13,6 milhões e busca modernizar o equipamento cultural, ampliar a acessibilidade e garantir mais segurança e conforto para os artistas, funcionários e público. Segundo o superintendente da SUCOM, Orlando Castro, a etapa atual concentra os acabamentos e as instalações técnicas necessárias para preparar o espaço para receber novamente grandes produções. Na área externa, a nova passarela metálica já modifica a integração do teatro como um passeio público. O acesso contará com elevador e escadarias, garantindo acessibilidade universal. Também já foram concluídas as novas instalações de energia e estrutura destinada ao armazenamento de materiais cenográficos. As equipes seguem agora com a instalação de esquadrilhas e revestimento em telhas metálicas perfuradas.
Com 82% da obra concluída, a requalificação do Teatro Vila Velha, localizado no Campo Grande, está quase concluída. A previsão é que o espaço seja entregue no início do segundo semestre. A requalificação, que possui investimento de 13 milhões, está em processo de finalização e atualmente o ambiente passa pelo processo de pintura geral, tratamento de piso e forro dos acústicos. Eu quis falar desse Teatro Vila Velha porque eu lembrei que eu fui pro último show, né? Que aconteceu ali no Vila Velha, que foi com o Tom Zé, né? Um evento que teve muito bacana para fechar. E a gente passa todos os dias. Eu particularmente passo absolutamente todos os dias ali à frente do Teatro Vila Velha. E essa semana ainda, né? Eu terminei não comentando, mas eu falei, gente, eu entendi que essa obra já estaria no final, né? E eu até fiquei com isso na cabeça, que eu ia procurar saber exatamente quando é que o teatro estaria pronto. Porque a gente sempre passa a placa, fase concluída. Falei, gente, quando é que esse negócio vai ficar pronto? Mas me passei, sabe? Passou batido. Aí tô vendo, aí você comentou aí a notícia, eu me lembrei disso. E aí, tomara que isso seja realmente resolvido o mais breve possível. Porque é um teatro diferenciado, muito legal. Pequeno, não é aquele teatro grandão, mas ele tem ali uma boa estrutura. E tem um teatro histórico e a gente tem uma carência de teatros em Salvador. E para lembrar também que neste sábado agora acontece a última apresentação do espetáculo Fanta e Pandora, lá no Teatro Módulo, às 7 horas da noite. E eles vão estar dando uma parada, né? Como disse Lelo, disse Luiz, não sei exatamente até quando, já que Fanta e Pandora é um pedaço, né? É um trecho da bofetada, mas eles vão estar com um novo espetáculo a partir de julho, que é A Vida é um Cabaré, né, que vai estar acontecendo lá na Cidade Baixa, no Teatro do SESI, salvo engano. Então este é o último final de semana, se você quer ainda dar um pouco de boa risada, se divertir, né, porque é importante, a gente trabalha a semana toda, final de semana a gente precisa se divertir, precisa rir, e rir é o melhor remédio para tudo. Vai lá ver Fanta e Pandora no Teatro Módulo, que fica ali próximo ali. Eu nunca sei o nome daquela avenida. Onde tem o Hospital da Bahia ali, aquela avenida ali, né? Depois do Condomínio Aquários ali, direto, vai sair lá na Pituba. Eu sempre nunca lembro o nome daquele lugar. Não. você vai sentido Guatemi e tal. É. Então, naquela
não tenho como
avenida.
Te ajudar, porque eu, não...
eu sempre esqueço o nome daquela avenida. Mas, enfim, a partir das 7 horas da noite, vai lá prestigiar o Teatro Baiano, que é muito, muito, muito importante a sua participação. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai estar batendo papo, só chamar atenção aqui com o Celso Tatizana. Ele é professor e pesquisador no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre os aplicativos de sondagem no ensino infantil e análise de fluência leitora, utilizando modelos de inteligência artificial e descobrir inclinação facilitadora no ensino com IA. Ou seja, vai falar de um tema que a gente é importante saber, né? Até que ponto a IA pode ajudar nesse processo da educação, sobretudo na educação infantil, né? De que forma pode facilitar, porque a gente fala muito na inteligência artificial, em todos os aspectos, sabe que traz algumas situações relacionadas ao dia a dia dos mais adultos, de quem está ali no primeiro, segundo ano, na faculdade e tal, mas ele traz aí uma abordagem sobre essa possibilidade de você ter a aplicação da inteligência artificial no ensino fundamental. Então a gente vai bater um papo daqui a pouco com o Celso Tatizana. Mas vamos lá.
Ontem a gente comentou sobre o jogo, né, do Vitória e do ABC. O Vitória ontem goleou o ABC de virada. Foi 6-2 e está perto da final da Copa do Nordeste. O time baiano fez valer o fator do Barradão e contou com duas expulsões do adversário para concluir placar folgado e ficar perto da vaga na decisão da regional. Os atacantes Renato Kaiser, René e Osvaldo brilharam com 2 gols cada um. No time visitante, Igor Bahia e o Alisson chegaram a colocar o ABC em vantagem por 2 vezes, mas o Vitória virou. O Vitória vai voltar em campo nesta quarta-feira, dessa vez pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, e o rubro-negro vai enfrentar o Internacional às 17 horas. Já pela Copa do Nordeste, o duelo volta a ser disputado às 21h30, na próxima quarta-feira, lá na Arena das Dunas, lá no Rio Grande do Norte. Você assistiu o jogo ontem, Luiz?
Assisti sim o jogo. O primeiro tempo eu acho que foi um jogo mais equilibrado.
Sim.
O Vitória também não estava tão bem. Gostei muito do ABC. É um time que está na Série D, mas com 3-4 toques está na cara do gol. Rogério devia assistir.
Pois é, para fazer diferente.
3, 4, 5 toques, o cara está na cara do gol, chutando dentro do gol. Não fica aquele negócio de toca aqui, toca ali, toca aqui, toca ali, que chega a dar um... A gente perde a paciência. E assim, claro que o time terminou sendo prejudicado, porque teve um jogador expulso.
Dois jogadores,
mas aí o outro já foi mais pro final, né?
Final.
E é natural que o Vitória, dentro de casa, é muito forte, né? Com a presença da sua torcida. E aquilo que nós falamos, quando o time encaixa e quando o time está afim de ganhar o jogo de verdade, comprometido com a torcida, com o técnico, com a direção, com todo mundo, diferentemente do Bahia, dos jogadores do Bahia, né, que é o que nos parece, a maior parte está descomprometida, pelo menos com o técnico, a não ser que o técnico seja muito fraco, aí é outra questão. O Vitória está num momento muito bem, eu acho que o Vitória não perde de sobre hipótese nenhuma, já está sim na final. Se por acaso ainda tem um jogo Sport e Fortaleza, caso o Sport ganhe o último jogo do Vitória, a decisão seria lá em Recife, porque o Sport tem 12, o Vitória tem 12, o Sport tem 15, acho que é isso. Não, se ele ganhar do Fortaleza, ele vai para 15, Vitória acho que vai para 12. Ele tem uma diferença aí de... O Vitória ficaria com 13, ele com 15, ele tem uma diferença de 2 pontos, tá? Sendo assim, o jogo seria lá em... O último jogo seria lá em Recife. Mas o Vitória poderá fazer essa vantagem dentro de casa.
Dentro de casa,
né? Para
ele
lá. Exatamente. Já que a gente falou de futebol, o Bahia venceu a 6ª partida no Campeonato Brasileiro Sub-20. Um duelo foi realizado hoje no CT Evaristo Macedo, e o Esquadrãozinho derrotou o Fortaleza por 3-2. Wendel e Sidney marcaram os primeiros gols, enquanto o Del fechou o placar com um golaço de letra. A joia da base tricolor volta a balançar as redes após 80 dias de jejum. Agora sim, é importante a gente falar que há 80 dias de jejum. A culpa não é só dele.
Ele não joga?
Ele não joga.
Ele não joga.
Ele está 80 dias sem de jejum, mas se você for apurar, ele tem pelo menos 70 sem jogar. Por quê?
Rogério Ceni não escala.
Não entendi. Trouxe ele para o time principal. Trabalhou para ele não ir para a seleção, inclusive nos últimos jogos, que ele foi convocado, ia ser convocado, e o Rogério pediu à diretoria para interferir para que ele não fosse para a seleção, jogar lá na seleção sub-20, não é isso?
Sub-20.
Justamente porque diz que poderia precisar do atleta, no entanto, pega o garoto e deixa no banco todas as partidas.
Fica parecendo que é... não quer dar oportunidade ao jogador.
O Rogério tem essa característica de birra. Ele tem um grupo com ele e que qualquer um que venha de fora, tal, se ele cismar por qualquer que seja o motivo, ele simplesmente já fez isso no Fortaleza, fez isso no Flamengo. Tanto no Flamengo que os jogadores se juntaram e tiraram ele.
Tá, né? Vindo o jogador novo, né?
O menino lá da Argentina.
É uma lenda do futebol argentino. Vamos ver, né? Espero que ele bote esse novo. Foi um pedido dele. Inclusive, ele marcou uma goleada de 4-0 pela Libertadores.
Vamos aguardar, então. O Bahia está precisando de alguém que faça gol. Ou, pelo menos, de um técnico que ensine os jogadores a fazer gol. Ou, pelo menos, que ensine os jogadores a jogar com o objetivo de fazer gol. Exato. Pelo menos isso.
Uma jovem de 25 anos morreu após ter tido a casa invadida e ser esfaqueada diversas vezes na manhã desta quinta-feira em Salvador. Segundo familiares, a vítima, o principal suspeito de cometer o crime, é um ex-companheiro. A vítima foi identificada como Iana Silva Santos. Ela trabalhava como mecânica de uma empresa de ônibus da capital baiana cometer o crime, o suspeito fugiu. Desculpa. Segundo os familiares, o ex-companheiro de Ilana havia sido preso em fevereiro deste ano após agredi-la, mas foi liberado no dia 5 de maio para responder pelo crime em liberdade. Iana tinha medida protetiva contra ele. Vizinhos dela e familiares entraram na casa da vítima após ouvir os gritos. Ao chegar no local, encontraram a vítima ferida no chão. Ela foi levada ao hospital do subúrbio, mas não resistiu. Os familiares acreditam que o suspeito entrou pelo telhado da casa e fugiu pela janela. Mas os detalhes do crime ainda serão investigados pela Polícia Civil. A corporação pontuou que o caso está na terceira delegacia de homicídio e, em nota, o Sindicato dos Rodoviários lamenta a morte da jovem e que se solidariza com os familiares e amigos da menina. Triste, viu?
Escândalo na merenda escolar em Ilhéus. Minha cidade sofre, né? E supera uma verba federal em 130%. A Polícia Federal está investigando irregularidade na gestão nova de Valderico Júnior. Alvo da operação Merenda Digna, deflagrada hoje pela Polícia Federal, a Prefeitura de Ilhéus, hoje sob a gestão de Valderico Júnior, pode ter superfaturado em até 132% os recursos federais recebidos em 2026 para alimentação escolar. Segundo a investigação, a suspeita de que o esquema de sobrepreço na contratação das empresas tenha ficado na casa de R$1.700.000. O valor é mais que o dobro que os R$731.000 recebidos pelo município no primeiro semestre em 2026. Os recursos são oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNE, do Ministério da Educação e estão disponíveis no portal Comunica BR, plataforma do governo federal, que traz dados e informações sobre as cidades. Ao todo, Ilhéus recebeu 5,2 milhões entre 2022, último ano do governo Jair Bolsonaro, e 2026, último ano do primeiro mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva, com a expectativa de atender cerca de 20.600 estudantes. Um levantamento feito com base na operação deflagrada, nos dados disponibilizados, aponta que as possíveis fraudes na merenda escolar no município podem ter causado impacto de até 85% nos recursos recebidos pela Prefeitura em 2024, cerca de 2 milhões. A nível de comparação, a quantia superfaturada pela gestão compromete cerca de 68%. Os 2 milhões e meio repassados pela Prefeitura de Ilhéus em 2023, sendo quase 5 vezes maior que o orçamento de 2022, que era de 364 mil. Ilhéus já teve recentemente um problema semelhante, não só na saúde, mas não só na educação, mas em outros problemas, na gestão do prefeito conhecido como Marão. que também foi um desastre na gestão lá em Ilhéus, né? Agora chega o Durico, agora também com mais essa suspeita de superfaturamento, né? Espero que seja tudo apurado, espero que a Polícia Federal esteja equivocada, não por ele, que para mim não faz diferença, mas para minha cidade não ser tão maltratada mais uma vez na falta de cuidado, de compromisso, de responsabilidade com o dinheiro que, teoricamente, seria da população.
Pois é. Comércio de Feira de Santana já começou os preparativos para o período junino e a expectativa é de um aumento nas contratações temporárias nas próximas semanas. Segundo o Sindicato do Comércio de Feira de Santana, cerca de 2 mil vagas devem ser abertas na cidade durante os festivos de junho. As oportunidades são voltadas principalmente para atender a alta demanda das vendas durante a data, como Dias dos Namorados, Arraiá do Comércio, São João, São Pedro e o início da campanha Liquida Feira, já no início de julho. De acordo com o presidente do Sindicomércio, Marcos Silva, o São João apresenta a segunda data mais importante para o comércio feirense, ficando atrás apenas do Natal. Segundo Marcos, o setor começa o ano efetuando muitas decisões, mas agora vive um momento de recuperação com o aumento do consumo típico das festas juninas. Apesar de temporário, muitas das vagas podem se tornar efetivas. Conforme o sindicato, mais da metade dos trabalhadores contratados para o período costuma permanecer nas empresas após o final das festas.
Gente, não é de hoje que os filhões, de alguma forma, falam, pedem ou pelo menos comenta a possibilidade de ampliação do circuito do Carnaval de Salvador. Com reclamações de superlotação na Barra Ondina em 2026, as discussões em torno da criação de um novo espaço voltaram a circular entre algumas autoridades da folia. O presidente do Conselho Municipal do Carnaval e outras festas populares, o CONCA, que é o Washington Paganelli, do bloco Mukiranas, afirmou que a lotação é estacional e depende de diversos fatores, como a atração que passa naquele circuito. Ele disse que o carnaval está se expandindo e a superlotação, às vezes, quando passa uma atração de maior apelo, há uma aglomeração maior de pessoas. Não é em todo momento que a cidade está superlotada nesses dois circuitos, disse ele, que, de repente, ele não é muito favorável. O representante do Bloco Ileaí, que é um dos mais tradicionais da Bahia, também opinou sobre a criação desta via alternativa. O produtor do grupo Santos Teles afirmou que os órgãos oficiais do Carnaval precisam investir na expansão do circuito Osmar, localizado no Campo Grande. Antes de se pensar em outro circuito, a gente entende que o importante é fortalecer o Osmar devido à tradição. A região está muito apertada e deve ser mais valorizada com mais visibilidade e expansão. Quem frequenta o centro vê que quando dá 5 horas da tarde, praticamente o circuito acabou. Por isso, acredito que é muito mais importante, no momento, fortalecer o circuito Osmar do que pensar em outro circuito. Bem, essa discussão já vem ocorrendo há algum tempo, se fala muito na possibilidade, inclusive, de diminuir ou mudar o formato do circuito Barra Ondina, tá? Deixar aqueles grandes trios, aqueles grandes blocos saírem de lá e passar para um outro modelo de carnaval. Ao longo dos últimos 3-4 anos, talvez um pouquinho mais aí, desde a primeira gestão de Bruno Reis, vem se fazendo um investimento alto no centro da cidade e tentando dividir de alguma forma esse público, trazendo grandes atrações em dias, nos mesmos dias que tem atrações também na Barra. Então, isso de alguma forma diminui. Porque a Barra tem os dias dos seus blocos, que já são uma tradição, naturalmente. Aí eles trazem outras atrações que não têm blocos, mas que também são muito fortes, para o centro e de alguma forma termina trazendo algum equilíbrio, né? E isso vem acontecendo com muita frequência. Realmente, quando dá no final do dia, acredito que a partir das 18, 19 horas, a gente percebe que há uma queda realmente significativa ali no circuito aqui do Campo Grande, até porque as grandes atrações que circulam mais em horários mais leves ali, a partir das até as 18, 19, 20 horas, um dia ou outro você encontra alguma atração 21 horas, mas à noite ali, a partir das 22 horas, 21, 22 horas, já é mais complicado, a gente já não consegue ter. Aí tem a chegada dos blocos afro, mas esses, por uma tradição, por uma cultura, até por uma questão estética, né? Porque acho que à noite é melhor, os blocos afros tendem, preferem ou só podem sair a partir de 11, 10 horas da noite, 11, meia-noite, como acontece. Tem dias que o Ilê passa ali uma hora da manhã, né? Então é mais difícil. É mais difícil ter visibilidade, né? Natural, porque aí você já não tem mais a mídia de TV, não tem mais a mídia de rádio, uma série de outras coisas, e isso de alguma forma termina interferindo. A gente tem a quinta-feira aqui na Avenida, que é o dia mais forte do Carnaval do Centro, que é o dia do samba. Que é o dia do samba. Que também estava começando a trazer alguns problemas, começando a partir de 10 horas da noite. Esse ano foi feita uma mudança, o lançamento do carnaval foi na quinta-feira, mas já começando mais cedo para que o samba seguisse o roteiro normal, que normalmente começa às 10 horas da noite. Então, a gente já tem aí a quinta, a sexta já tem um bom movimento, o sábado realmente é um dia também, não é um dia tão forte, mas o domingo já foi melhor, a segunda e terça também foram muito boas aqui no centro da cidade. Mas, que se precisa pensar, não tenha dúvida.
Ai, muito, ficou muito apertado. Ano passado eu tive a oportunidade de ir. Meu Deus, eu quase
não conseguia passar, né? Não, qualquer
sufoco
lugar.
Mesmo.
A Barra também tem dias que aqui no centro também teve dias que estavam bem,
muito
bem cheio. Eu tive a oportunidade
de
conversar.
Encurta também, né? Por conta dos cambistas, então encurta.
Ah, tá. Os camelôs, as pessoas que vendem, os ambulantes.
Os
tá.
ambulantes, fica
menor termina ainda. De alguma forma, mas aí não tem jeito, né? É inevitável. Eu, no carnaval, eu tive a oportunidade de entrevistar o prefeito e ele me disse que, olha, Luiz, eu não tenho, durante a minha gestão, não há possibilidade dessa mudança. Talvez no futuro, né? Pode se pensar, analisar.
Eu acho que também pode ser a tradição, né?
É.
A tradição.
Mas em algum momento a gente vai precisar sim pensar em alguma coisa. São 6 horas e 31 minutos. A gente vai num bloco comercial e daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Luiz Henrique. Igor Guimarães.
6 horas 35 minutos, 6h35, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Boa noite para você que está chegando agora junto com a gente aqui. Opa, deixa eu só pegar meu celular que passa aqui pro lado de cá e tem umas informações aqui. Através do nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado, continue participando com a gente.
Deixa eu só abrir aqui para a gente poder facilitar aqui. Ela já está chegando aqui, vim para ela sentar aqui para ir para o lado de lá. Pois é. Através do nosso canal do YouTube, você participa com a gente, mandando a sua mensagem, e também no nosso canal do WhatsApp, que é o 3114-3344. Já estamos aqui com o nosso convidado. E a gente assuma aqui, enquanto eu localizo as informações. Pronto, estou de volta. Já estamos aqui com Celso Tatizana, professor e pesquisador no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Ele que é graduado pela Universidade de São Paulo, a USP. Por sinal, recentemente eu vi uma matéria assim que eu fiquei assustado. Alguns, não sei se são alunos ou algo do tipo, que andou provocando lá alguma situação de invasão, quebra-quebra, alguma coisa desse tipo, que eu fiquei assim assustado. Falei, gente, não é possível que, após passar por esse momento aí, por essa situação, esses alunos permaneçam estudando nessa escola. Tem que ser expulso. Porque não faz sentido. Celso, boa noite. Eu vou nem falando de outro assunto, mas boa noite. Boa noite. Também viu esse. A USP é a maior, para mim, é considerada a maior e a melhor universidade que nós temos no nosso país. Uma das melhores. Pronto, para não cometer injustiça.
Ela é considerada
a
melhor, uma das melhores da América Latina.
Da América Latina.
Não só do Brasil, né? É uma das raras, né? Você tem várias universidades boas no Brasil.
Sim,
tem Unicamp,
Federal
do Rio de Janeiro,
sim,
né?
Sim,
são várias, mas a USP, ela se destaca por estar numa grande cidade, uma capital, São Paulo, né? Então é natural que se destaque por ser o centro econômico do Brasil, né, São Paulo?
Exatamente, exatamente. E aí eu vi uma matéria falando sobre isso, que parte do alunato, né, enfim, que estava tendo alguma insatisfação com alguma coisa, que não sabia, não sei exatamente o que foi, até porque eu fiquei tão horrorizado com as cenas, invadindo, quebrando algumas coisas, então eu falei, gente, num país sério, essa turma tinha que ser expulsa.
Não tenha dúvida.
Tem que ser expulsa, porque não se faz. Nada justifica.
Nada, principalmente a universidade,
exatamente,
que deveria primar pela razão, não pela violência.
Exatamente, né? Então,
torna mais grave ainda, viu? O fato de ser dentro de uma universidade. Eu não acompanho a notícia, eu participei dessa semana de um workshop em Santana de Parnaíba, nessa área, viu?
Sim.
No mesmo tema, que é inteligência artificial na alfabetização. Todo mundo quer saber sobre inteligência artificial. Todo mundo está me chamando para dar palestra no Brasil.
Entendi.
Porque eu tenho vários aplicativos que são inéditos no mundo, não só no Brasil. Já tenho... fiz reuniões com investidores americanos de Mississippi semana passada, querendo importar o meu software para os Estados Unidos. Tenho incursão também de Angola. Então, eu estou vertendo esse software aí. Então, esse tema, viu? Inteligência artificial, ele está monopolizando todas a expectativa aí da população, em todas as áreas.
Bem, você está apresentando um software que traz a possibilidade de se acompanhar de alguma forma desde a criança que tem ali 2 aninhos, 3 aninhos, acho que isso, né? De uma forma lúdica, talvez, não sei bem se vai poder falar melhor sobre isso, que é o chamado de aplicativo de sondagem no ensino infantil e análise de fluência leitora, utilizando modelos de inteligência artificial. Tá? Eu queria que você falasse primeiro o que é esse aplicativo, como é que ele funciona e por que a criança precisa, qual é a necessidade da criança ter esse elemento para ajudar no seu desenvolvimento.
Uma boa pergunta, viu? Porque parece que não é relevante ensinar uma criança a desenhar, né? Mas é extremamente relevante, porque a escrita, a letra e o número é um desenho. Então, se você melhora a capacidade de uma criança do infantil, de criança de 2, 3, 4 anos, uma criança antes de entrar no fundamental, criança entra no fundamental com 5, 6 anos.
Certo.
E essa fase a gente chama de infantil. Ou então, tem gente que chama de maternal, creche.
Sim, sim.
Né? E no Brasil, ele é muito mal trabalhado, a educação do infantil virou basicamente um lugar onde o pai coloca a criança para poder trabalhar. Então, no infantil, lá a criança fica dormindo, comendo e brincando. Enquanto nos países desenvolvidos, o infantil é para alfabetizar, aprender a ler e escrever. Se você acelera a alfabetização no infantil, o aluno entra no fundamental já sabendo ler, compreendendo o que o professor está lendo. É assim que funciona na Europa, na Ásia. No Brasil, não. O Brasil começa a alfabetizar no primeiro, segundo e terceiro ano. Como? Muito tarde. Por isso que a gente já começa que nem o lance da tartaruga e a lebre. Já sai que nem tartaruga, já. E começa a ficar atrás dos países desenvolvidos. Então, qual é a ideia desse aplicativo? É um aplicativo que analisa o que o aluno está desenhando. A gente pede para o aluno desenhar num papel, fotografa, manda para a inteligência artificial analisar o desenho e classificar segundo as fases de Jean Piaget e Löwenfeld. É tudo com base científica. Então é gratuita, desordenada, ordenada, pré-esquematismo, esquematismo, realismo. Então tem toda uma ciência de desenho, não é no chute. E o desenho é a porta, é a janela da alma da criança. A criança expressa o que ele enxerga do mundo através do desenho. Então, se você analisa o desenho, você está analisando o raciocínio e a visão da criança. E se você consegue evoluir esse desenho, você vai conseguir fazer com que ele compreenda melhor o mundo e, claro, antecipa a alfabetização. Então, o sistema usa inteligência artificial, eu ensino por inteligência artificial o que, que é uma garatuja, o que, que é um pré-esquematismo, o que, que é um esquematismo. É bem complexo. Aí a IA aprende, classifica e sugere ao professor o que tem que fazer para melhorar. Então, se a criança está fazendo garatuja, garatuja é rabisco. Você deve ter filho com dois anos, você manda desenhar, ele faz um monte de rabisco, não tem imagem nenhuma. Aquilo é chamado garatuja. Quando a criança trabalha na garatuja, ela não tem controle ritmo de mão. Então, você tem que trabalhar com o quê? Massinha de moldar. Para dar habilidade manual do aluno. Então, para cada fase existe uma atividade para melhorar. E o software ensina e vai armazenando ao longo do ano a vida toda do desenho da criança. A gente faz um portfólio e vai vendo se vai evoluindo. Bom, é inacreditável. Nós trabalhamos aqui em Ipojuca. Eu vou falar isso no seminário amanhã. Vai ter um seminário na Faculdade Cairu, às 8 da manhã, vou ficar até 16 horas, junto com a Fundacem. Eu vou dar palestra principal mostrando esse sistema e vou dar uma oficina para quem está me assistindo gratuita. Só que tem que escrever, né? Não sai da Fundacem. E lá eu vou mostrar que em Ipojuca, na Bahia, um mês atrás, nós fomos lá visitar e ensinamos a ciência do desenho. As crianças desenharam no papel, fotografamos o desenho, jogamos nesse aplicativo, classificou e deu pré-esquematismo à fase do aluno. O aluno está conseguindo desenhar figuras humanas bem primitivas. Pré-esquematismo é isso. Orientamos esse aluno como melhorar. Falou, olha, ser humano não é cabeça e perna, é cabeça, tronco, braço. Olha no espelho você. Então tem toda uma técnica para melhorar a visão do aluno, para ele desenhar melhor. Passado um mês, abril, um mês só, quase toda criança melhorou o desenho, foi para esquematismo. Então eu vou mostrar isso amanhã, a secretária está vindo aí, o prefeito está vindo de Ipojuca, porque eles estão impressionados como foi rápido a evolução. Então não é só teoria não, a gente quer revolucionar o ensino, e a revolução não é no ensino superior, nem no médio, nem no fundamental. Revolução é no infantil. O Brasil é um dos piores índices de educação do mundo, levando em conta os países desenvolvidos. O Brasil está lá na lanterna. Para alcançar o país desenvolvido, tem que começar a investir principalmente no infantil. Por isso que esse trabalho é importante. O de fluência leitora, que é o segundo, a gente vai gravar a voz do aluno lendo um texto de 60 minutos. E o IA, a inteligência artificial, vai contar quantas palavras o aluno lê por minuto. Por que, que é importante a gravação da velocidade? Porque já foi provado cientificamente que o aluno, quando ele lê devagar, a gente chama de silabado. Eu vou na rádio fazer uma entrevista. Quando você fala silabado e lento, você está brigando com a decodificação do som. Você não presta atenção no significado. Se você não presta atenção no significado, você não está aprendendo o que você está lendo. Então, se você melhora, a gente chama de fluência de leitura, torna mais rápido, o aluno começa a compreender. Imagina o seguinte, você está num cinema, o filme é em inglês. Você já viu que a maioria das pessoas não consegue ler a legenda, que é rápido? Que é isso. Se você não lê rápido, você vira um cara analfabeto, é analfabeto funcional. Você sabe ler, mas você não compreende o mundo. Porque ninguém fala lento, todo mundo fala normal. Vocês já ouviram música em inglês, que é muito rápido, e a gente não consegue entender? É isso aí. Então, o Brasil classifica a alfabetização de uma maneira muito simples. Ah, sabe ler e escrever? Não, mas sabe ler e escrever rápido, automatizado, compreende. Então, o que, que eu vou fazer? Mostrar aqui. Além de saber ler e escrever, eu tenho que acelerar a velocidade. Eu fiz um software que faz análise de velocidade, precisão e diagnostica uma maneira de melhorar. Então, a ideia é provocar uma revolução na educação usando tecnologia e IA, orientando lá o professor e o diretor a melhorar a aprendizagem dos alunos.
Nós estamos conversando com Celso... Só o sobrenome, viu, Celso?
Tatizana.
Tatizana, professor e pesquisador no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, falando com a gente sobre aplicativo de sondagem no ensino fundamental e análise de fluência leitora, utilizando modelos de inteligência artificial. Ele é graduado pela Universidade de São Paulo, a USP, e também é responsável pela área de inteligência artificial do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, IPT. Você ia perguntar aí.
Uma dúvida, né? Somente os professores terão acesso a esse aplicativo ou pais que se interessem também terão acesso a esses aplicativos? Até para ajudar em casa nesse ensino, não é?
O ideal é sempre os pais ajudarem, né? O segredo da China é o pai e a mãe que faz a tarefa com o filho. No Brasil não é comum. No Brasil o pai não acompanha. Vide na pandemia. Algum pai acompanhou o filho? Acompanhou, mas não ajudou nada, né? Então, a ideia de usar o aplicativo é, claro, usar primeiro na escola, principalmente na escola pública, porque a escola pública é 80% dos alunos no Brasil. Eu tenho também escola privada, eu estou trabalhando com a escola privada. Escola privada normalmente tem uma estrutura melhor, então é menos problemático. Agora, na pública é muito problemático a alfabetização, a gente precisa dar foco na escola pública. E se o professor, e se o pai quiser também ter o aplicativo na casa, melhor ainda, né? Pode ser liberado para usar na casa. E a gente está convidando muito secretários de educação. Já tem 45 secretários inscritos no nosso evento. Tem 400 prefeituras na Bahia e mais de 10%. Então, está seduzindo, está sensibilizando o secretário da Bahia. Isso que nos deixa felizes, né? Porque a Bahia tem um índice que não é muito elevado de educação, né? Vocês são, eu não posso criticar a Bahia porque eu não sou baiano, eu sou paulista. Todo mundo falou, Celso, somente o baiano pode criticar
a
Bahia.
Então
não vai criticar, não é você criticar, não.
Mas isso é uma realidade.
Mas é a realidade.
É uma realidade numérica, né? A gente percebe que está entre os últimos lugares. E é surpreso que está todo mundo interessado no evento. Está lotado. O evento tem 200 vagas, lotado. Não tem vaga mais. Então, provavelmente, nós vamos abrir um segundo evento. E talvez essa reportagem nos incentive, se houver ouvinte interessado, achando que é relevante, nós abrimos uma segunda rodada. Porque a Faculdade Cairo, o Paulo, que é o presidente, ficou tão encantado.